A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Ensino. A educação em pauta.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha o UFPA Ensino. E na edição de hoje vamos falar sobre alfabetização na pandemia. Nosso programa, que normalmente tem o formato de mesa redonda, agora adota o formato de entrevista por telefone para resguardar a saúde da nossa equipe e dos nossos convidados. Segundo um levantamento da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, mais de 1,5 bilhão de alunos ficaram sem aulas no mundo inteiro por conta do isolamento social necessário à prevenção do contágio pelo novo coronavírus. A suspensão das atividades escolares presenciais por conta da pandemia e os impactos da doença sobre a sociedade geraram novos desafios para todas as etapas da educação. No processo de alfabetização, que já enfrenta desafios particulares dentro da chamada normalidade, não foi diferente. É preciso então pensar quais os impactos da pandemia sobre a alfabetização em um país como o Brasil, que segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD Contínua Educação 2019, divulgada pelo IBGE, ainda tem 11 milhões de analfabetos. Nesse contexto, a pesquisa Alfabetização em Rede, uma investigação sobre o ensino remoto da alfabetização na pandemia Covid-19 e sobre a recepção da Política Nacional de Alfabetização, tem como objetivo saber como está sendo realizada a educação das crianças nesse contexto de pandemia e também saber da recepção dos professores sobre a política de alfabetização do governo federal. E para falar sobre alfabetização na pandemia, o UFPA Ensino desta semana conversa com a professora Elizabeth Orofino Lúcio, que é representante da Associação Brasileira de Alfabetização e pesquisadora vinculada ao PPG-CIMES, que é o Programa de Pós-Graduação em Inovação e Criatividade no Ensino Superior. Ela também é coordenadora do Fórum de Alfabetização Leitura e Escrita Flor do Grão-Pará e do Laboratório Sertão das Águas, Alfabetização, Leitura, Escrita, Literatura, Infanto-Juvenil, Cibercultura, Formação e Trabalho Docente, que é o responsável pela pesquisa aqui na região norte. Professora Elizabeth, muito obrigado por conversar com a gente e pela disponibilidade de sempre participar aqui do UFPA Ensino. Eu gostaria que o programa começasse com a senhora falando um pouco dos impactos da pandemia de Covid-19 sobre o processo de alfabetização, né? Quais as particularidades da alfabetização nesse contexto?
É um prazer estar novamente na Rádio UFPA falando de alfabetização nessa parceria que tecemos desde 2017. O contexto da pandemia nos traz limites e nos convoca a pensar, diante do contexto brasileiro e diante do contexto do norte do país, enquanto pesquisadores do campo, enquanto universidade, a seguinte pergunta: é possível alfabetizar à distância? O que nós podemos perceber com a nossa pesquisa, né? Nós temos uma realidade dentro do Brasil muito complexa diante de um processo de ensino-aprendizagem inicial da leitura e da escrita, quando ele se dá de forma presencial, porque a alfabetização é um fenômeno altamente complexo. Nós temos aqui uma desigualdade social grande em todos os pontos e que ele envolve também o acesso à cultura escrita. Então, o contexto de pandemia só vem a deixar mais evidente essa grande desigualdade social. O que a gente pretende enquanto pesquisadores, né? E aí por isso o nome Alfabetização em Rede, porque nós temos uma rede de pesquisadores formados no campo da alfabetização, com graduação, iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doc, todos pertencem à Associação Brasileira de Alfabetização e ao GT10 da AMPE de Alfabetização, Leitura e Escrita, e também estão reunidos nesse momento para que a gente possa pensar como está se efetivando nas redes estaduais e municipais de educação esse processo de alfabetização à distância. Realmente está ocorrendo algum trabalho pedagógico? É uma pergunta. De que forma esse trabalho pedagógico tem sido feito? Nós estamos hoje com 15 mil respostas de docentes. e já temos dois indicativos. Grande parte das redes de ensino estão utilizando material impresso. Em segundo lugar, mensagens via WhatsApp. E aí temos outra questão. Como pais que não são leitores fluentes, não são escritores fluentes ou até analfabetos estão ajudando essas crianças nesse momento? Como as professoras estão fazendo essa mediação? Precisamos pensar que alfabetizar é inserir o sujeito no mundo da cultura escrita. E para inserir o sujeito no mundo da cultura escrita, eu tenho que trabalhar com a tríade oralidade, leitura e escrita. Como se tem feito isso? Outra questão é que, junto ao mesmo cenário, nós temos uma política nacional de alfabetização que anda contra a maré dos estudos do campo da alfabetização e da linguagem, colocando o fonema como unidade de trabalho. E aí, todos os estudos do campo da linguagem nos mostram que a unidade é o discurso e o texto. Na pauta atual, tem se discutido até como os países desenvolvidos alfabetizam muito mais rápido as suas crianças. E aí nós precisamos fazer um contraponto fundamental, né? Vamos tomar, por exemplo, com dados de pesquisa, a realidade dos Estados Unidos. O que nós temos nos Estados Unidos? Primeiro, que a alfabetização é compreendida dentro de um ciclo de 6 anos. Em segundo lugar, a unidade de trabalho é sempre o texto. E quando se trabalha, o fonema é dentro do texto. O livro que é utilizado da educação infantil ao final do ensino fundamental dentro das escolas estadunidenses é o livro de literatura. E o grande desafio nesse momento em pauta não é uma discussão sobre o método de alfabetização, como nos traz a Política Nacional de Alfabetização, mas é como se trabalhar de forma heterogênea o ensino inicial da leitura e da escrita de cada aluno. Nós somos sujeitos singulares, todos são capazes de ser alfabetizados. A nossa grande questão é como respeitar a heterogeneidade, fazendo um trabalho pedagógico potente para cada pessoa, cada criança, cada jovem, cada adulto.
Professora, eu gostaria que a senhora ressaltasse esses dados iniciais da pesquisa que a senhora já vinha mencionando. Já se tem um panorama sobre como as crianças vêm sendo alfabetizadas nesse período de paralisação das atividades presenciais, porque afinal sabemos que o acesso à internet ainda não é universalizado, então muitos alunos não têm condições de acessar o ensino remoto. Eu gostaria de saber mais sobre as alternativas que vêm sendo adotadas para incluí-los nessas atividades.
Vamos pensar em conjunto, vamos pensar o contexto histórico que vai trazer no cenário brasileiro a questão das tecnologias. Vamos fazer uma linha do tempo e lembrar o programa EPROINFO, depois um computador por aluno, o programa de formação de professores mídias na educação, o papel dos núcleos de tecnologias educacionais e vamos relembrar que dois pontos fundamentais para a educação brasileira, que é internet livre e aparato tecnológico para cada aluno, não é um tema novo. Isso é um tema muito antigo e que, com a pandemia, torna a ser uma bandeira. Mas nós que estamos dentro da universidade, dos programas de formação de professores, que estudamos e pesquisamos ensino, aprendizagem, leitura, escrita, alfabetização, literatura dentro da cibercultura, temos essa bandeira há muito tempo, né? O que a nossa pesquisa já está nos dizendo hoje, com 15 mil respostas? E aí já agradecemos porque enviamos e-mail aos 144 municípios e fomos respondidos. Então, precisamos nos unir nesse momento para pensar alternativas para a alfabetização diante da realidade da pandemia. Um dado que a pesquisa já nos traz é que, em todos os municípios brasileiros, o ensino remoto não está utilizando na rede pública a tecnologia. Até as redes que estão fazendo uso de plataformas de educação à distância, né, eles têm pouquíssimo acesso. Por quê? Porque nós temos a questão da inclusão digital. Muitas redes de ensino estão usando canais de televisão. Então, nós temos, nas palavras de Paulo Freire, uma educação bancária, né? Esse aluno de frente da tela. E aí precisamos trazer outra questão, que mudar o suporte não significa mudar a metodologia. Podemos trazer as aulas que têm sido utilizadas nas plataformas de aprendizagem, nas AVAs, e sabemos que tem sido monológica e não aulas interativas. E aí, dentro das plataformas digitais, precisamos criar atividades interativas com coautoria e participação dos alunos. Mas para isso temos que ter uma internet de qualidade. E para isso precisamos ter cada vez mais formação. E agora eu falo de um espaço que é o Programa de Pós-Graduação em Inovação e Criatividade no Ensino Superior, PPGSim, da qual eu faço parte, dentro da linha Inovarte, que nos convoca a pensar novas metodologias. A pandemia nos traz a convocação para pensar novas metodologias dentro da cibercultura. Outra questão é pensarmos que os dados nos mostram que, dentro do ensino remoto, na alfabetização, o que tem sido enviado aos alunos são apostilas. E aí, dentro da pesquisa Alfabetização em Rede, nós temos uma pesquisa quantitativa e qualitativa. Na quantitativa, estamos tabulando esses dados do Brasil inteiro e agora, no segundo momento, vamos fazer grupos focais com professores que responderam ao questionário. Mas o que, que nós já temos de concreto, né? Nós temos já, eu no Laboratório Sertão das Águas, estou com 4 professores fazendo uma etnografia do trabalho remoto em alfabetização. E o que, que a gente recebe já das crianças e dos pais? A impotência diante de um pai e de uma mãe que não tem como ensinar. E aí gostaria de registrar uma frase que para você ensinar, você tem que aprender. A pandemia nos mostra que ser professor é uma profissão. E que para ser professor, eu tenho que possuir habilidades técnicas de como ensinar. Principalmente para ser professor alfabetizador. Outra convocação que a pandemia nos traz. Qual é o papel das disciplinas de linguagem nos cursos de formação de professores? Na região norte do Brasil, na Universidade Federal do Pará, onde está a formação de mestres e doutores no campo da alfabetização? Esses dados todos do programa Alfabetização em Rede serão fundamentos para a articulação da geração de uma nova formação também de alfabetizadores do campo da alfabetização, de um elo com as redes municipais e estaduais a partir de dados concretos e da voz docente. O professor do ensino fundamental, junto com a universidade, irão fazer ensino, pesquisa e extensão e gerar o novo.
E professora Elizabeth, como a senhora estava mencionando, o ensino remoto se tornou a alternativa mais utilizada por todos os níveis de ensino para dar continuidade às atividades, mas, por exemplo, no contexto da educação básica, a senhora falava que foi muito adotado a distribuição de apostilas para as crianças, né? Eu gostaria que a senhora fizesse uma avaliação dessas dificuldades, dos desafios, né, que se colocaram para esse processo especificamente da alfabetização nesse contexto, principalmente de ensino remoto, né? Quais são as dificuldades, né? Quais são os desafios? Porque a gente pode pensar, por exemplo, que é a formação de professores, que talvez o currículo seja um pouco engessado para essa modalidade de ensino, também a própria dificuldade do suporte, da tecnologia. Quais são esses desafios peculiares de se fazer ou de se pensar em estratégias de alfabetização dentro dessa nova plataforma, dentro desse novo modelo?
Vamos pensar, então, os desafios que a pandemia nos traz mas pensando que esses desafios já existiam antes do contexto da pandemia. Primeiro desafio, ampliação na formação dos professores das disciplinas do campo das linguagens. Segundo, pensar o que é alfabetizar na cibercultura. Terceiro, pensar que é preciso internet livre e suporte tecnológico para cada estudante no Brasil, da educação infantil à universidade e na pós-graduação. Quarto, pensar que a base para o trabalho do ensino de leitura e escrita é o trabalho com a literatura. O que nós podemos ver, né? Se cada rede de ensino parasse com os trabalhos das apostilas e entregasse na casa dos alunos livros do acervo do Plano Nacional Biblioteca na Escola, PNBE, e fizesse um trabalho de leitura literária, nós já estaríamos fazendo um grande trabalho para as crianças e para a família dessas crianças. Nós vivemos num país onde o direito à leitura escrita e à literatura ainda não foi consolidado. E para que eu possa ter uma imersão no mundo da escrita, da cultura escrita, eu preciso trabalhar com a palavra, e a literatura é a arte da palavra. Então, todo esse conjunto de desafios é o conjunto da universidade, enquanto promotora da formação de professores, é o desafio de cada rede estadual e municipal de ensino para pensar o seu trabalho pedagógico com os docentes, é o desafio para pensarmos uma educação outra e uma escola outra, onde realmente a cultura escrita seja trabalhada e a cibercultura, que nos convida a aprender a escrever e ler imagens, vídeos, hipertextos, trabalhar com poesia digital e tantos artefatos tecnológicos que podem potencializar essa produção sejam pauta, pauta das reuniões de planejamento, de finanças articuladas com o planejamento pedagógico. O desafio é sempre, sempre um momento de ousadia. Que possamos juntos ousar cada vez mais e mostrar, como cada docente desse país já tem mostrado, que nós estamos gestando o novo. Então, nesse momento triste de pandemia, nós temos aqui uma grande reflexão das desigualdades sociais, que já se concretiza no presencial, né? Quantas crianças já têm acesso a tablet, a aplicativos e trabalham isso, lousa digital, no seu cotidiano de sala de aula, e tantas crianças que não têm no país, né? Então, a pandemia nos convoca à igualdade de oportunidades na educação e na alfabetização.
E, professora, muitos professores e alunos têm manifestado seus pontos de vista pró e contra a mudança do ensino presencial para o digital. Eu gostaria de saber se já tem um panorama desses aspectos positivos e negativos, né, que vem sendo colocados aí, principalmente por professores e alunos que estão envolvidos nessa formação.
Vamos pensar sempre os limites e possibilidades da vida e os limites e possibilidades que a pandemia nos traz, né? Os limites que a pandemia evidencia é que nós precisamos cada vez mais lutar por internet livre, aparato tecnológico e por uma educação potente, humana, de qualidade para todos e todas. Então, essas questões nos mostram que nós temos muitas possibilidades e pensar que a educação é um ato humano e educação e alfabetização prevê interação, prevê diálogo, prevê espaços onde a dialogia, a linguagem possa ser trabalhada. Todos nós somos seres de linguagem e a escola, a sala de aula presencial, online, precisa ser lugar de interação. Podemos ver que o ponto maior negativo, e por isso o nome é ensino remoto, é que nós estamos no momento que pensar a educação é pensar que é preciso ensino de qualidade, que prevê espaço, que prevê relação professor-aluno, que prevê um contato com a família, com a comunidade e pensar a educação de uma forma coletiva. Nesse momento, eu penso que o que nós temos a fazer é, unidos, pensarmos que precisamos direcionar roteiros pedagógicos para que nossos alunos possam, ao assistir um filme, ao ler um livro de literatura, a escrever o seu diário para a pandemia, para as gerações que virão. Nós estamos vivendo um momento de limites com a nossa própria convivência, de limites de espaço, do nosso limite de conviver com a perda, com a dor. Nós estamos vivendo um momento histórico mundial de turbulência. Pensar a vida é construir conhecimentos curriculares. Nossos alunos precisam ser direcionados pedagogicamente para pensar o tempo presente, para que nós não possamos repetir uma educação conteudista e sem sentido. Educar, aprender, é fazer sentido na vida, para que esse sentido nos toque a mudar as realidades.
Rádio Web UFPA apresentando o programa UFPA Ensino, que hoje fala sobre alfabetização na pandemia. Eu converso sobre esse tema com a professora Elizabeth Orofino, que coordena aqui na região norte a pesquisa Alfabetização em Rede, uma investigação sobre o ensino remoto da alfabetização na pandemia de Covid-19 e sobre a recepção da Política Nacional de Alfabetização. A gente continua essa conversa, já a gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Você está ouvindo o UFPA Ensino. Você está ouvindo o UFPA Ensino.
Estamos de volta com o programa UFPA Ensino, que hoje fala sobre alfabetização na pandemia. Aqui no programa de hoje, eu converso com a professora Elizabeth Orofino, por telefone. Ela está conversando com a gente sobre o projeto de pesquisa Alfabetização em Rede, uma investigação sobre o ensino remoto da alfabetização na pandemia Covid-19 e sobre a recepção da Política Nacional de Alfabetização. Ela é a responsável aqui na região norte por essa pesquisa. Professora Elizabeth, eu gostaria agora que a senhora falasse um pouco mais sobre esse outro ponto da pesquisa, que é justamente a Política Nacional de Alfabetização do Governo Federal, que foi lançada no ano passado, em 2019, então, sendo ainda um tema muito recente, eu queria que a senhora esclarecesse para a gente, apresentasse quais são as principais diretrizes dessa nova política que vem sendo implantada.
Pensar a Política Nacional de Alfabetização é pensar uma política que vem para as redes de ensino de modo vertical, né? E aí precisamos pensar o que é política, política pública. E a palavra público sempre vai nos remeter àquilo que vem do povo. Então, eu acho que a primeira interrogação que precisamos fazer é: essa política veio dos atores envolvidos na sociedade com a questão da alfabetização? Principalmente os alfabetizadores, os pesquisadores brasileiros de alfabetização? Em segundo lugar, essa política vem alicerçada no trabalho à distância. E aí precisamos pensar, num país da exclusão digital, como é que se faz um curso 100% à distância? Terceira questão, como os estudos da linguagem nos colocam o texto e o discurso como unidade? Os países, né, que trabalham e são citados muitas vezes como referência, já nos colocam que a unidade de trabalho é o texto e o discurso, e a política traz o fonema. Então, são questões que nós precisamos pensar juntos com os docentes para pensar o quê? A recepção da política e pensando o ciclo de políticas, como essa política foi gestada, como ela está sendo efetivada e como ela tem sido recebida pelos docentes. Então, a pesquisa vai contribuir com o quê? Pensando os limites e possibilidades de uma política na área de alfabetização, que é implementada antes do contexto da pandemia, mas que se efetiva durante o contexto da pandemia. Então, é outra vez uma nova convocação para pensarmos as políticas de formação de professores no Brasil.
E, professora Elizabeth, é justamente sobre isso que eu queria perguntar. De que modo a pandemia impactou na recepção dessa política pelos professores, né? Foi possível adaptar as suas diretrizes para esse momento atípico que a gente vive?
Nós vamos pensar sempre que o diálogo é possível, é necessário, e que o encontro é mais importante do que o ponto de partida. Nós vamos chegar ao diálogo. A produção da pesquisa prevê muitos encontros com as redes estaduais, municipais de ensino, para que a gente possa dialogar, e esperamos dialogar também com as instâncias superiores para pensarmos, né, nessa implementação, e pensarmos que essa implementação não teve nenhuma modificação, mesmo no contexto de pandemia, mas que o cotidiano está produzindo modificações nessa recepção. É importante também pensarmos que de 2003 a 2016, nós tivemos políticas de alfabetização como o Proletramento, o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, que foi construída com o coletivo de universidades brasileiras, junto às redes estaduais e municipais de ensino. Então, foram anos muito potentes de relações dialógicas entre universidade, redes de ensino e professores de educação básica. Então, esse contexto de ruptura também é um contexto que nos chama a dialogar e a pensar e poder contribuir para que realmente, daqui a algumas décadas, tenhamos um país de leitores com sujeitos imersos na cultura escrita.
Professora Elizabeth, lógico que a gente não pode deixar de pensar no nosso contexto regional, no nosso contexto local. Eu gostaria de saber se a política nacional de alfabetização contempla as particularidades da região norte, há questões específicas relacionadas à sua recepção em nosso território e também como é que vem sendo proposto o diálogo ou alternativas para que essa política contemple essas peculiaridades regionais.
A política ela é homogênea para todas as regiões do país, né? Mas nós, da Universidade Federal do Pará e do Laboratório Sertão das Águas, Alfabetização, Leitura e Escrita, Literatura, Formação e Trabalho Docente, junto com o Fórum de Alfabetização Flor do Grão-Pará, estamos gestando desde 2017 singularidades da alfabetização na região norte. Embora a política seja homogênea, nós, enquanto universidade, estamos aqui, eu chego a Belém do Pará, na UFPA, desde 2017, e com os docentes, no Fórum de Alfabetização, Leitura e Escrita, Flor do Grão-Pará, estamos gestando essas singularidades. No ano que vem, nós vamos ter o lançamento já de dados desses 4 anos de pesquisa mostrando que alfabetizar na região norte é alfabetizar com singularidades. Então, embora a política não prevenha, nós estamos aqui gestando e produzindo conhecimento para a nossa região.
Ok, professora Elizabeth, muito obrigado pela sua participação no nosso programa aqui hoje. Eu vou abrir o espaço para suas considerações finais, para suas mensagens finais, algo que a senhora gostaria de ressaltar, que a senhora acha importante, que eu não tenha perguntado. Fique à vontade, tá, professora?
É um prazer, mais uma vez, estar na rádio com toda a equipe da Rádio UFPA, estar com cada um de vocês ouvintes que já acompanham todo o trabalho do Laboratório Sertão das Águas e do Fórum pela rádio, não é? Porque desde 2017 a Rádio UFPA está conosco e nós agradecemos muito. Apesar da pandemia, nós vamos continuar sempre lutando pelo direito à leitura, à escrita e à literatura e com pesquisas alicerçadas em dados científicos. Viva a ciência, alfabetização é ciência.
Muito obrigado mais uma vez, professora Elizabeth Orofino, sempre muito gentil em participar com a gente aqui na Rádio Web, sempre divulgando projetos e iniciativas novas e instigantes. Muito obrigado pela sua participação no nosso programa de hoje, professora Elizabeth Orofino. Ela é a responsável por essa pesquisa alfabetização em rede aqui na região norte. Também é professora do PPG CIMES, que é o Programa de Pós-Graduação em Inovação e Criatividade no Ensino Superior, e também é coordenadora do Fórum de Alfabetização, Leitura e Escrita Flor do Grão-Pará e também do Laboratório Sertão das Águas, vinculado ali ao Instituto de Educação Matemática e Científica da UFPA. Então, agradeço mais uma vez a participação da nossa convidada e agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. Se você quiser enviar dúvidas, comentários, críticas ou sugestões, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br. O programa UFPA Ensino é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz. Produção e roteiro, Susan Santiago. Gravação e montagem, João Nilo Ferreira. Supervisão e edição, Lissandra Batista e Fabrício Queiroz. E a coordenação geral é da professora Ana Lúcia Prado. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.